10h36, 17 graus, 4 décimos a temperatura na capital paranaense. Está no ar o nosso CBN Paraná, o giro de informações do estado que conecta as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel, edição desta quinta-feira, 18 de julho de 2024. Começamos com informações do oeste do estado. Dois homens de 20 anos trocaram tiros com policiais e morreram em Cascavel. O Roberto Benjamin, da CBN Cascavel, tem mais informações. Bom dia, Roberto.
Bom dia, Luciano. Dois jovens que durante morreram no confronto que aconteceu no bairro Pacaembu, em Cascavel, no início da noite de ontem, foram identificados como Rafael Miyamoto e Gustavo Modadenes, ambos, como você dizia, 20 anos. Os dois rapazes estavam em um veículo Renault e morreram durante o confronto com policiais militares do pelotão de choque após perseguição. Segundo informações da polícia militar, os dois rapazes teriam recebido voz de abordagem da equipe policial e empreenderam fuga. No momento da abordagem, os dois jovens, repito, ambos de 20 anos, estariam armados e os policiais reagiram atirando contra eles, que morreram ainda dentro do carro. Durante a fuga, Lucian, os rapazes teriam abandonado uma mochila com drogas. Os corpos foram liberados aos familiares agora há pouco. Lucian.
Muito obrigado, Roberto Benjamin, pelas suas informações. A decisão final que pede afastamento definitivo do desembargador Luiz César de Paula Espíndola deve ser analisada em sessão ordinária do dia 13 de agosto pelo Conselho Nacional de Justiça. O prazo foi confirmado à CBN pelo órgão. A presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Marilena Winter, ressaltou que a análise definitiva vai depender da decisão do colegiado. Por enquanto, o desembargador permanece afastado temporariamente após dizer, entre outras falas, que as mulheres estão loucas atrás de homem durante sessão que julgava o caso de assédio contra uma menina de 12 anos.
A partir deste momento, essa decisão, que é uma decisão monocrática do Corregedor Nacional de Justiça, o ministro Luiz Felipe Salomão, será levado para o colegiado do CNJ para ratificar ou não essa decisão e, a partir de então, será instaurado um procedimento disciplinar. Então, neste momento, o que temos é o afastamento das funções do desembargador da 12ª Câmara Cível. Isso não significa que ele tenha sido removido. A remoção dele da 12ª Câmara Cível ainda será objeto de análise. Ele só está afastado momentaneamente até a decisão do colegiado ou até o julgamento final do processo.
Segundo a OAB Paraná, o processo de análise por parte do Conselho Nacional de Justiça será realizado dentro dos critérios normais de julgamento, com a oportunidade da defesa do acusado, A presidente lembrou que a sanção mais pesada prevista na lei pode levar o desembargador à aposentadoria compulsória, com remuneração preservada. Em documento da OAB ao CNJ, o órgão informou que os comentários do desembargador Luiz César de Paula Espíndola não foram a única motivação para o pedido do afastamento, embora a principal. O documento citou a existência de outras situações da mesma natureza que revelam, entre aspas, o patamar da gravidade da conduta e revelam a incompatibilidade do magistrado com a judicatura na área da família e também Estatuto da Criança e do Adolescente. Fecha aspas. Prefeito sanciona a lei seca em Cambé. A fiscalização será feita pelos servidores municipais. A multa mínima é de R$ 207,81. Deixa eu falar com o João Gabriel Rodrigues, lá da CBN Londrina, que fica ali na região. Tem mais informações. João, bom dia. Como é que vai funcionar essa lei seca em Cambé? O que é que não pode fazer? O que, que o cidadão de Cambé não pode mais fazer a partir dessa sanção do prefeito? Bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os nossos ouvintes. A Câmara Municipal já havia aprovado no início da semana, com 7 votos favoráveis e 1 contrário, esse projeto de lei que foi enviado pelo Executivo, pelo prefeito Conrado Scheller, que sancionou essa lei nesta quarta-feira. Ficando vedado, então, Luciano, o consumo de bebida alcoólica em 6 praças da cidade. São praças aí em diversas regiões de Cambé, a cidade vizinha a Londrina, regiões aí como o centro da cidade e também em outros bairros. São 6 praças bastante movimentadas, de acordo com o Poder Executivo, com a Prefeitura e também com a Câmara Municipal, onde esses lugares haviam aí queixas de algazarras e muita reclamação devido aí ao consumo de bebida alcoólica nessas 6 praças. Então, o projeto caiu então à Câmara Municipal, que avaliou e aprovou aí com 7 votos favoráveis e 1 contrário logo em seguida. O prefeito sancionou essa lei. Não muda nada, Luciana, para estabelecimentos ambulantes e food trucks destinados ao comércio de alimentos e bebidas nessas regiões, onde as pessoas podem aí consumir bebida alcoólica nas calçadas, devidamente aí estando nesses estabelecimentos comerciais. De acordo com o secretário de fiscalização urbana da cidade de Cambé, o Diogo Solo, o Poder Executivo, quem fará a fiscalização da lei, já que na cidade de Cambé não possui guarda municipal. A multa, como você disse, ela pode ser aplicada aí no valor de R$ 207,81, que é a multa mínima e pode ser reincidente aí, casos que esse cidadão repita essa ilegalidade de estar consumindo bebida alcoólica em uma dessas 6 praças da cidade. Em caso de desobediência, a Polícia Militar pode ser acionada e esse cidadão responderá aí por desobediência à lei. Luciano, eu volto com você do estúdio.
Muito obrigado, João, pelas suas informações. Tem motivo para isso. Às vezes o pessoal estava consumindo bebida alcoólica nessas praças, causando arruaça, e aí foi necessária a criação dessa lei e agora a sanção por parte do prefeito de Cambé, lei que proíbe o consumo de bebida alcoólica em alguns espaços públicos do município, com multa prevista de R$ 207. É, 10h44. Deixa eu ir para os Campos Gerais do Paraná agora para falar com o Emanuel Fornazari, porque um projeto leva turismo para escolas dos Campos Gerais. Emanuel, muito bom dia para você.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos que estão no CBN Paraná. Representantes da Secretaria de Estado do Turismo e também da Adetur Campos Gerais iniciaram nessa semana o levantamento de produtos e atrativos turísticos da região para a elaboração de um material informativo que será distribuído nas escolas municipais. A proposta é inserir todas as instituições em um projeto piloto que visa trabalhar o turismo na nossa região, chamado Programa Turismo na Escola. O projeto prevê que as escolas atuem com os alunos do 4º ano do ensino fundamental, despertando a reflexão sobre a importância da atividade turística e a valorização dos produtos turísticos que são da nossa região enquanto fonte de emprego e também de renda. Por meio do projeto, os professores recebem uma qualificação da Secretaria Estadual para saber quais são os atrativos que podem ser explorados economicamente com o turismo e os benefícios dessas ações, bem como também a preservação do meio ambiente. Com isso, os docentes fazem trabalhos com os estudantes para que eles conheçam as próprias regiões e atrativos turísticos e desenvolvem atividades práticas extracurriculares. O projeto deve ser implementado nas escolas em 2025 e a utilização desse segundo semestre é para definir estratégias para as escolas e os atrativos e iniciar o cronograma de ações. Nesse ano, o trabalho da Secretaria da Adetur, dos Núcleos Regionais de Educação e das Prefeituras Municipais está se referindo à elaboração do conteúdo programático a ser ministrado. Mas é importante fazer esse tipo de fortalecimento com as escolas, Luciana, porque a partir das crianças ali, também com o que elas levam aos pais, vai ter essa valorização do turismo, bem como também do meio ambiente. A gente tem que preservar essas belezas naturais para que elas possam continuar sendo visitadas e também gerar emprego e renda, Luciana.
Muito obrigado, Emanuel Fornazari, pelas suas informações. Antes de encerrarmos aqui o CBN Paraná, vamos trazer as informações de Maringá, conforme prometido, né? Estamos com problemas técnicos, mas eu trago por aqui as informações do resultado do júri popular que condenou o motorista que matou uma criança em um acidente. O tribunal do júri condenou, então, Plínio José Cesso a 42 meses de prisão em regime fechado. Na noite de Natal de 2021, ele bateu a caminhonete que dirigia na traseira de outros 2 veículos, foi na BR-376, entre Sarandi e Marialva, causou a morte de um menino de 10 anos, deixou outras pessoas feridas. Plínio apresentava sinais de embriaguez, por isso foi preso no local do acidente. O condenado ainda ameaçou com uma espada pessoas que tentavam socorrer as vítimas do acidente. O acidente causou a morte do garoto Rian Araújo Santana, ele tinha 10 anos. Ele seguia com os pais e o irmão para um jantar em família na noite de Natal. É terrível. O carro em que ele estava foi atingido pela caminhonete conduzida por Plínio e capotou na sequência. Um segundo veículo também foi atingido na traseira, os condutores ficaram feridos. Poucos dias após o fato, ele foi solto pela justiça, o motorista, mas foi preso novamente por estar embriagado e se envolver em outro acidente. Não bastava ter matado uma criança na noite de Natal, ele se envolveu em outro acidente embriagado na sequência. O motorista está preso na casa de custódia de Maringá e, com a condenação, será transferido para a penitenciária estadual. O Ministério Público denunciou Plínio por 19 crimes, um homicídio, uma tentativa de homicídio simples, 10 tentativas de homicídio qualificado, 5 ameaças e embriaguez ao volante. O júri popular foi no Fórum de Sarandi, começou na manhã de ontem, terminou no início da madrugada desta quinta-feira, isso por volta de 00h30. A defesa do réu informou que vai recorrer da decisão, por entender que o tempo de prisão estabelecido na sentença é desproporcional. E com essas informações, nós encerramos o CBN Paraná, edição desta quinta-feira, com as principais informações do Estado, ao conectar a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.